Salvo raras exceções, em causa está o tráfico de seres humanos e, quando envolve crianças, há basicamente duas situações distintas. Por um lado, os menores que chegam acompanhados por um ou mais adultos, com documentação falsa ou falsificada, simulando uma banal viagem familiar, por exemplo, entre pai e filhos. Quando este esquema é detectado, revelando que a criança está afinal a ser traficada, o CEF detém o adulto e, depois da necessária validação de um tribunal, o menor passa a estar ao cuidado da Segurança Social, colocado numa casa-abrigo e protegido por vezes durante muitos anos. O outro caso é o dos jovens, crianças, adolescentes ou até adultos que dizem ser crianças, que chegam sozinhos, sem qualquer documentação e que pedem asilo a Portugal. O enquadramento é diferente, desde logo porque ao pedirem asilo não são tratados como potenciais vítimas de tráfico e por isso não têm cuidados tão especiais de proteção. Ficam no centro de instalação temporária do aeroporto por um prazo máximo de 7 dias e depois continuam à espera da resposta ao pedido de asilo num dos centros de acolhimento do Conselho Português para os Refugiados. Essa mudança, embora comunicada ao Tribunal de Família e Menores, implica a passagem para regime aberto. E é aqui que está o problema. Mário Varela, inspetor da Unidade Antitráfico de Pessoas do CEF, diz que a forma como se apresentam às autoridades nacionais determina tudo o que irá acontecer a seguir a estes jovens.
É a situação de pessoas que chegam ao aeroporto de Lisboa, que nós não sabemos que idade têm, não podemos saber, não é? Só depois de serem feitos testes e perícias médicas é que podemos saber que idade é que têm, e que dizem, eu sou menor e não tenho documentos. E não quer falar sobre isso. Ou sobre isso tenho a dizer que perdi os meus documentos. Ou sobre isso tenho a dizer que no país de onde venho me roubaram os documentos. Estas crianças são tratadas como menores. Se dizem que são menores, têm que ser tratadas como menores, até se esclarecer a situação. Onde é que está o problema? O problema está em que, muito provavelmente, quando a situação se esclarecer, já estas pessoas desapareceram.
O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras não tem dúvidas de que em causa estão crimes de tráfico de seres humanos.
Isto não é mais do que um esquema. As pessoas viajam, destroem os seus próprios documentos, viajam ou sozinhas ou controladas por alguém dentro do voo que viaja com elas, mas que nunca se mistura com elas. Uma vez num Estado-membro, solicitam um asilo. Mais cedo ou mais tarde, o seu processo de asilo há de ser decidido. Enquanto não é decidido, estão, a maior parte das vezes, em regime aberto e, estando em regime aberto, desaparecem.
Os indícios estão por todo lado, a começar nos bilhetes com que viajam.
Temos casos em que há rotas longas em África e rotas aparentemente sem sentido nenhum. Posso-lhe dar o exemplo, Congo, Costa do Marfim, Costa do Marfim, Dakar, Dakar, Lisboa, com voo a seguir para Lyon. Também lhe posso dar outro tipo de rotas. Luanda, Lisboa, em trânsito, com destino a Cabo Verde, Cabo Verde, Lisboa, com destino a Luanda. E uma vez em Lisboa, a viagem não prossegue para Cabo Verde e os documentos desapareceram todos.
Os dados do CEF, tal como os da Europol e os da Frontex, dizem que a maior parte destes jovens estão de facto a ser traficados e que têm como destino a exploração sexual.
Daquilo que nós conseguimos concluir em linha com aquilo que concluem as agências, principalmente a Europol, mas também a Frontex, é que maioritariamente será para fins de exploração sexual.
O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras garante que perde o rasto a todos os jovens que entram em regime aberto, embora os dados do Centro Português para os Refugiados revelem outra coisa. O CPR diz que, pelo menos enquanto estiveram à sua guarda, em 2017 só desapareceram 8 dos 41 jovens acolhidos e em 2018 só desapareceram 16 dos 61 que para ali foram enviados pelo CEF. Mesmo admitindo que o contacto se possa perder mais tarde, o Conselho adverte, no entanto, que o tráfico pode não ser a explicação para todos os casos, porque alguns podem simplesmente estar relacionados com o reagrupamento familiar noutros países. Oficialmente, o CEF não tem uma sugestão para acabar com este problema, mas, em bom rigor, as hipóteses não são muitas. Ou se passa a assumir à partida que podem ser casos de tráfico e, mesmo que peçam asilo, os menores ficam logo sujeitos à proteção especial, ou são criadas condições para um acolhimento mais longo destes menores num regime controlado ou mesmo fechado, como já acontece no norte da Europa. O inspetor Mário Varela não arrisca uma solução, mas diz que alguma coisa tem que ser feita.
Isto é uma questão factual, não é? O CEF tem conhecimento de que o Centro de Instalação Temporária junto ao aeroporto de Lisboa não tem condições condignas para uma criança permanecer durante um período de tempo mais alargado. E, portanto, compreendemos perfeitamente que a solução passe por retirar a criança do centro de instalação temporária. Se depois me pergunta se o ideal é pô-la num sítio em que esteja em regime aberto, bom, os factos falam por si próprios, não é? Eu não lhe posso dizer que sim, porque até agora nós perdemos, de facto, o rastro a todos esses requerentes de asilo.
Se, como diz o CEF, em causa está sobretudo o tráfico de menores, então este tipo de crime com passagem por Lisboa está a aumentar. Dos 136 menores que o ano passado chegaram sozinhos, 36 pediram asilo e desapareceram. E este ano, só na primeira metade do ano, isso já aconteceu em 30 situações, ou seja, quase tantas como em todo o ano passado.